Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, África e o Mundo. E hoje é domingo, 24 de novembro de 2024. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Convosco vai ficar Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Jaime Sefaria. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Galbu, ouvimos FM com a rádio Sitchanô, que é Leste FM. Em Bubé, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Ulero Band. E na cidade de São Domingos, a nossa parceira é a Rádio Comunitária de Casumai e em Cátio, na cidade de Cátio, é a Rádio Educativa. Para todos, bem-vindos então. Na emissão de hoje, vamos falar aqui do Orçamento Geral do Estado de Angola relativamente aos setores sociais. Depois vamos ter saúde com a doutora Graça Medicinha, em que vamos falar esta semana de prematuridade. E no Fala África, a Dani Steski vai trazer-nos Lavi Moda. Verónica é um jovem moçambicano que vai lançar o seu primeiro livro intitulado As Origens. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, amigos ouvintes. Vamos às notícias com Sérgio Nhambe. Hoje começamos pela Guiné-Bissau, onde o líder da plataforma Aliança Inclusiva Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, anunciou em conferência de imprensa no sábado o cancelamento da marcha agendada para este domingo contra o que chama de abuso de poder e falta de democracia devido ao alto risco de confrontos. Segundo Simões Pereira, esta decisão foi fruto de uma avaliação do risco iminente de ocorrer uma confrontação com as forças da ordem e acrescentou que as mesmas estão a ser usadas para semear ódio contra a Pai Terra Arranca. Passo a citar: nós pensamos que as forças de segurança não fazem parte do jogo político, não são nossos adversários, mas na verdade as forças de segurança estão a ser utilizadas contra a Pai Terra Arranca com um grau de ódio tal que não pode ser uma simples coincidência. Fim de citação, era o Simões Pereira. Na última quinta-feira, as autoridades policiais da Guiné-Bissau dispersaram com gás lacrimogêneo uma marcha de dirigentes e militantes das coligações Pai Terra Arranca e Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garante em Bissau e detiveram pelo menos 6 dirigentes. Na ocasião, Simões Pereira e Bassiru Diá, líder da Aliança Patriótica Inclusiva, afirmaram que alguns deles terão sido torturados. O presidente da República, Omar Sissoko Embaló, reagiu dizendo que não iria permitir indisciplina e desordem na Guiné-Bissau. Em mais notícias, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024, a COP29, em Azerbaijão, chegou a um acordo sobre a forma como os países desenvolvidos podem desembolsar os fundos para apoiar os países em desenvolvimento face às alterações climáticas nas primeiras horas de domingo. É um acordo longe de ser perfeito, com muitas partes ainda profundamente insatisfeitas, mas há algumas esperanças de que o acordo seja um passo na direção certa. O presidente e CEO da World Resource Institute, Ani Dagbusta, considerou um importante avanço para um futuro mais seguro e equitativo, mas acrescentou que as nações mais pobres e vulneráveis têm razão ao estarem desapontadas porque os países mais ricos não colocaram mais dinheiro em cima da mesa quando estão em jogo milhares de vidas de pessoas. A cimeira deveria terminar na noite de sexta-feira, mas as negociações prosseguiram até domingo às de manhã, onde as tensões aumentaram à medida que as delegações tentavam colmatar a lacuna nas suas expectativas. No Haiti, a missão das Nações Unidas enfrenta dificuldades para zelar pela segurança no combate às gangues daquele país e o país continua numa incerteza. Estas foram as notícias da Voz da América a esta hora. Continue com a nossa emissão. Bom dia.
Angola, os deputados à Assembleia Nacional debateram na Generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2025, o qual prevê receitas e despesas estimadas em 34,63 bilhões de kwanzas, Quando da apresentação do documento, em meados de novembro, mais precisamente 14 e 15 de novembro, o governo angolano disse que ia reforçar os dinheiros para o setor social, mas parece que os analistas não leem assim a proposta orçamental. A reportagem com o Agostinho Gaeta.
Durante a apresentação do AGE 2025, o executivo angolano reiterou o compromisso de reforçar as verbas destinadas aos diversos programas do setor social. No entanto, analistas destacam a necessidade de melhoria dos investimentos neste setor e o fortalecimento da agroindústria para responder à baixa produção nacional e, consequentemente, contrapor a inflação dos preços dos produtos da cesta básica. A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, afirmou na ocasião que o governo vai priorizar em 2025 as ações voltadas para a melhoria da situação socioeconómica das populações com foco na segurança alimentar e na produção nacional. Vera Daves apresentou a proposta do AGE durante a segunda reunião extraordinária da Assembleia Nacional da presente legislatura.
A dívida pública, temos no todos os encargos financeiros, o setor social e os serviços públicos gerais, com 51%, 22% e 12% respectivamente, no peso da despesa, excluindo a dívida pública, temos no top 3 o setor social, os serviços públicos gerais e o setor económico, com 44%, 24% e 16% respectivamente, em termos de peso da despesa. No que diz respeito a montantes em concreto, estamos a falar de 2,2 bilhões de kwanzas para a educação, um aumento de 43% comparativamente a 2024, 1,9 bilhões para a saúde, um aumento de 41%, 1,6 bilhões para habitação e serviços comunitários, um aumento de 59%, e 1,3 bilhões para a proteção social, um aumento de 58%. Relativamente aos principais programas do Orçamento Geral, vale destacar o Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde, com 807,59 mil milhões de kwanzas, com objetivos principais de aumentar o acesso a serviços de saúde e medicamentos de qualidade, reduzir a mortalidade infantil e materna e reduzir a incidência de doenças transmissíveis e doenças crónicas não transmissíveis. Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino, com 666,52 mil milhões de kwanzas, com principais objetivos como sendo acesso a todos os níveis de ensino, redução do analfabetismo e atrasos escolares na população acima dos 15 anos e aumentar a educação e a literacia digital. Vale destacar também outros programas, como de construção, reabilitação e conservação e manutenção das infraestruturas rodoviárias, 800...
A componente social do AGE 2025 representa cerca de 22% do total das despesas, com ênfase para os setores da educação, saúde e proteção social, habitação e serviços comunitários, todos com um crescimento de orçamento superior a 40% em comparação com o ano anterior. O AGE 2025 prevê um crescimento do produto interno bruto de 4,1%, impulsionado principalmente pelo setor não petrolífero, que deve crescer 5,1%. Excluindo-se a dívida pública, as despesas do AGE 2025 estão distribuídas da seguinte forma: 44% para o setor social, 24% para os serviços públicos gerais, 16% para o setor económico. O governo propõe destinar 2,2 bilhões de kwanzas para a educação, um aumento de 43% em relação ao Orçamento Geral do Estado de 2024, 1,9 bilhões para a saúde, representando 41% de aumento, 16,6 bilhões para a habitação e serviços comunitários, 59% de aumento, e 1,3 bilhões para a proteção social, 58% de aumento. Hoje é 2025. Prevê uma taxa de inflação de 16,6%, representando uma redução em relação à taxa de 23,4% estimada para 2024. Félix Siquito, gestor financeiro CPA 20, alertou para a necessidade de cuidados na gestão da inflação no país.
Quando a inflação é alta, isso significa que, ou seja, você terá que ter mais dinheiro para poder comprar um bem que você compraria em menos dinheiro, tá? E além disso, quando isso acontece, e muitas das vezes, o que, que realmente ela sucede? As pessoas elas ficarão sem capacidade financeira, sem o poder de compra para poder aderir qualquer serviço ou qualquer bem. E não aderindo os serviços ou bens, vai acontecer a escassez de estoque, né? Essa escassez que vai fazer com que o produtor, vai fazer com que o empresário deixe de vender. E não vendendo, claro, menos capacidade financeira de acudir às obrigações corporativas, tá? Que são obrigações operacionais, financeiras, que são os encargos fiscais e com o Estado. O empresário não vai ter capacidade de poder pagar imposto e não vai ter a capacidade de poder pagar as famílias, que são os colaboradores. E isso afeta diretamente as famílias. As famílias claramente terão dificuldade de viver, de comprar os bens da cesta básica.
Aquela analista ressaltou que a alta inflação impacta diretamente as famílias angolanas e os agentes económicos, resultando no aumento dos preços dos produtos da cesta básica e no custo de vida.
O que é que o executivo pode fazer para, para reduzir a questão da inflação? Eu vou te passar aqui, existem duas políticas muito conhecidas que elas são fundamentais para resolver a questão inflacionária. A primeira delas é a política fiscal. Ou seja, para reduzir a inflação, o Estado precisa reduzir os gastos públicos. Tá? Reduzir os gastos públicos, esse é um deles. Segundo, precisa também reduzir os tributos, os impostos. É importante que se reduza os impostos. Tá? Reduzindo os impostos significa que tanto o consumidor, pessoa singular, tanto a pessoa jurídica que é o empresário, terá mais a margem ou mais a capacidade, de exercer suas funções econômicas, pagando menos impostos. Isso é bom, porque ele terá mais liberdade de fazer as coisas. Então, não tem que asfixiar, né? Temos que olhar nossas tabelas, olhar direitinho a nossa tabela dos impostos. Há impostos que não são extremamente necessários. As honoridades, os ônus são altíssimos, precisam ser reduzidas, para que o empresário tenha essa capacidade, de exercer a sua atividade econômica sem se sentir asfixiado. E isso é fundamental. A outra política é a política monetária. O Estado precisa olhar para as instituições financeiras, como por exemplo os bancos. E aqui já vai uma dica que é muito fundamental ou importante, é acabarmos com os vícios que as instituições financeiras têm. Os bancos, o objetivo principal é financiar os empresários, tá? Mas há uma taxa de financiamento menor, que reparem. Se os bancos cederem crédito aos empresários, significa uma taxa menor, tá? Os empresários tomarão esse crédito porque os impostos são menores, as taxas são menores, não é? E poderão investir. Investindo, isso vai incentivar o aumento da produção. E quando há um aumento da produção, significa que vai haver bastante produto no mercado. Isso vai incentivar a compra, o consumo. E incentivando o consumo, que aqui é a demanda, vai fazer com que as empresas correm atrás de colaboradores para atender a demanda. Porque em tempo normal, as empresas não têm a mesma velocidade que a demanda. Então, é necessário mais colaboradores para que haja essa capacidade, este poder, esse dinamismo de atender a demanda, né? E nós aprendemos e é sabido que a inflação é quando há escassez. E quando há aumento da produção, isso elimina realmente a questão da inflação. O que, que acontece no momento? Quanto maior for o produto, né? O preço ela cai. Quando há maior produção, o preço a crescer lá, além da lei da demanda e oferta, né? Quanto maior é a oferta, o preço ele é menor, entendeu? O preço é só maior quando menor é a oferta.
O consultor econômico e financeiro Pascoal de Guimarães alertou que a baixa produção de trigo e de arroz na cadeia de produção alimentar em Angola tem um impacto direto no aumento dos preços de diversos produtos no mercado nacional. O encarecimento dos produtos da cesta básica está intrinsecamente ligado à dependência do país em relação às importações, sublinhou.
A produção de bens alimentares é básica e essencial para a sobrevivência, não só das famílias, como do país como tal. E nós temos no nosso país um déficit na produção de sementes para a produção agrícola. Nós temos que direcionar esforços o bastante para a produção de sementes. Temos que direcionar esforços para a produção de fertilizantes e pesticidas. Temos que combater a questão da acidez dos nossos solos. Esses são elementos que poderiam e poderão ajudar a trazer um maior nível de produção a nível nacional. Nós temos também que potenciar o nosso mercado com equipamentos agrícolas, desde os mais rudimentares para os mecânicos e mais complexos. Também somos de opinião de que os investimentos para apoiar o setor da agricultura devem contemplar as indústrias de produção de máquinas. Estamos a falar, por exemplo, de motobombas, estamos a falar de charruas, estamos a falar de tratores. É importante que nós potenciemos o crescimento da indústria, começando a partir daquela indústria que afeta ou impacta a produção agrícola. Por quê? Porque a alimentação é uma necessidade primária das famílias e dos países. Então, quando nós estivermos a potenciar, né, a fomentar o desenvolvimento industrial, é importante que a base do desenvolvimento industrial seja aquela indústria que impacte diretamente nas necessidades primárias, e nós vamos então ir fomentando de forma crescente, ir subindo na base da pirâmide de Maslow, ou seja, indústrias que vão afetando cada vez mais para cima as camadas da pirâmide de Maslow. Então, é nessa ótica que nós podemos ter um desenvolvimento mais ou menos equilibrado, um desenvolvimento mais racional e mais humanizado. Temos ali alguns investimentos que são feitos, mas de forma muito, muito supérflua, quando nós temos necessidades básicas que nós temos que atender, que nós temos que resolver. E uma delas, por exemplo, é a questão da autossuficiência alimentar. Nós precisamos investir para que sejamos realmente autossuficientes alimentarmente. Angola é o segundo maior importador de alimentos a nível da África subsaariana, atrás somente da Nigéria. Tudo bem que existem outras plataformas que colocam Angola em quinto lugar.
No âmbito da implementação do Plano Agrão, Plano Nacional de Fomento da Produção de Grãos, o governo de Angola tem disponíveis 85 mil milhões de kwanzas para apoiar mais de 1000 cooperativas agrícolas. Estão preparadas para o início da produção 6 milhões de toneladas de cereais e leguminosas até 2027. O objetivo é elevar os níveis de segurança alimentar no país e reduzir as importações. Está igualmente em curso o Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e o Reforço da Segurança Alimentar implementado pelo FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que visa o aumento da produtividade por parte de agricultores individuais, cooperativas, associações agropecuárias, micro e pequenas empresas. Para o ano agrícola 2024-2025, aberto em outubro último, estão preparados mais de 6 milhões de hectares de terra e foram disponibilizados para a agricultura familiar 222 mil unidades de equipamentos e instrumentos de trabalho diversos. Os dados foram disponibilizados recentemente pela Ministra do Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, em entrevista recente à imprensa. Para o consultor econômico Pascoal de Guimarães, o governo deve fazer sérios investimentos no setor da agroindústria. Estes investimentos, de acordo com o analista, são cruciais para o desenvolvimento de soluções de engenharia que respondam aos desafios da produção nacional e reduzam a dependência da importação de bens alimentares.
Estamos sempre numa posição muito cimeira no tocante à importação de produtos alimentares. Então, a alimentação, a produção agrícola e também a produção que esteja ligada ao setor de transformação dos bens agrícolas, estou a falar praticamente da agro, indústria também será fundamental para que nós possamos nos tornar autossuficientes alimentarmente. Então, eu estou aqui a tentar exprimir uma ideia que indica um crescimento industrial que se alinhe à pirâmide de Maslow, um crescimento industrial que seja equilibrado partindo das necessidades mais prementes, das necessidades que são prioritárias para as necessidades que são mais supérfluas, que são mais de luxo. A questão do desenvolvimento industrial será fundamental para a redução das importações, que conforme eu referi, é o elemento principal que tem pressionado a procura por moeda estrangeira. E por quê? Porque a importação de equipamentos é o elemento número um nas nossas despesas de importação. E a seguir vem ali a importação de combustíveis, que, conforme eu referi, poderá ser ultrapassada com a implementação dos projetos de refinação. E, em terceiro lugar, então, vem ali a importação de bens alimentares, que também, conforme eu referi, pode ser ultrapassada ou pode ser reduzida ao mínimo se nós investirmos com robustez na agricultura e no na agroindústria, para reduzirmos a nossa dependência externa.
Pascoal de Guimarães sublinhou, por outro lado, a urgência de uma abordagem integrada para fortalecer a produção interna e reduzir a dependência de importações, visando a estabilidade económica e a segurança alimentar no país. Para diminuir as importações de diversos produtos, incluindo os da cesta básica, o consultor defendeu a aposta no desenvolvimento de linhas de produção e na valorização das inovações nacionais. O analista reiterou, por outro lado, que Angola precisa de investimentos robustos, tanto no setor agrícola quanto na fabricação de equipamentos.
Relacionados essencialmente com a produção de bens alimentares e também com a produção de equipamentos. Por quê? Porque nós, no nosso país, não é só a importação de combustíveis que tem um peso elevado na nossa estrutura de importação. Também a importação de bens alimentares é o terceiro. E o número um é a importação de equipamentos industriais. Então, o investimento na produção agrícola e no agronegócio, a agroindústria, também serão decisivas, para a mudança estrutural que nós precisamos na nossa economia. Tem que se realizar investimentos robustos na agroindústria e na agricultura. Nós temos também que fomentar e incentivar, realizar investimentos robustos que permitam o desenvolvimento de soluções de engenharia internamente. Ou seja, nós temos que ser capazes de produzir máquinas dentro do nosso país. Máquinas das mais variadas complexidades e máquinas dos mais variados tipos, desde as máquinas mais elementares, rudimentares, para aquelas mais complexas. Devemos começar do mais simples para o mais complexo. Temos que fomentar o desenvolvimento de soluções de engenharia. Porque é o desenvolvimento de soluções de engenharia que vai permitir que nós tenhamos capacidade de desenvolver linhas de produção dentro do país. Sem o desenvolvimento de linhas de produção dentro do país, nós não poderemos ter a capacidade de criar fábricas no nosso país. A nossa dependência para a importação de equipamentos industriais há de continuar. E isso não é bom, porque isso não vai ajudar naquilo que nós queremos reduzir, que tem a ver com o nível das nossas importações. Então, para que nós possamos, sim, senhora, reduzir o nível das nossas importações, é importante também que se realizem investimentos estruturantes ao nível das soluções de engenharia, ao nível do desenvolvimento de linhas de produções e até um outro elemento que também é importante, tem a ver com a industrialização dos equipamentos que são produzidos por inventores nacionais. Os inventores nacionais criam, têm suas inovações, mas essas inovações não são produzidas em fábricas. Por quê? Porque nós não temos indústria de soluções de engenharia que possam conceber linhas de produção para a produção desses inventos localmente. E isto é um déficit tremendo, não é só na economia angolana, como nas outras economias africanas.
O Orçamento Geral do Estado para 2025 prevê um total de 34,63 bilhões de kwanzas, refletindo um aumento de 40% em relação a 2024. Deste montante, 17 bilhões provém de receitas fiscais, enquanto que 14,64 bilhões de receitas de financiamento e 2,99 bilhões de outras receitas resultantes da alienação de ativos. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América, África e o mundo. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. 24 de novembro de 2024. Hoje é domingo. Para todos, a votos de um bom domingo e já agora aproveitamos para desejar um bom início de semana laboral. A Voz da América em Português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Não esqueça, estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com e também temos um canal no WhatsApp que pode subscrever e receber também aí as nossas informações e notícias. E o número é mais 1-202-251-9466.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a trabalhar em estreita colaboração com o governo do México para combater La Línea, uma violenta organização de tráfico de drogas sediada no México. La Línea é responsável por tráfico de fentanil e outras drogas mortais para os Estados Unidos. Como parte do esforço para combater La Línea, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, trabalhou em estreita colaboração com o governo do México, incluindo a Unidade de Informação Financeira do México, para sancionar 5 cidadãos mexicanos e 2 entidades sediadas no México, com ligações a líderes e funcionários de alto nível do grupo. Josefa Yadira Carrasco Leiva é um membro sénior de La Línea, que está envolvido no tráfico de estupefacientes, tráfico de seres humanos e contrabando de armas. Jorge Adriano Ortega Gallegos é um membro de alto nível da La Línea. Foi anteriormente indiciado pelos Estados Unidos por conspiração para o tráfico de drogas. Heber Nieto Fierro é traficante de drogas e branqueador de capitais para La Línea. É proprietário ou controla 2 empresas, a RYHL Remate, Sociedade Anónima de Capital Variável, e a Soluciones Tecnológicas e Paquetaria 3, Sociedade Anónima de Capital Variável. Estas 2 entidades foram igualmente designadas. Jesus Salas Aguayo é um associado de La Línea que controla uma praça em Chihuahua, México, para o cartel. Foi anteriormente acusado pelos Estados Unidos de conspiração para o tráfico de drogas. Adrian Aguayo é outro associado de La Línea que controla uma praça em Chihuahua, México, para o cartel. Todos os 5 indivíduos foram sancionados nos termos da Ordem Executiva 14.059 por terem participado ou tentado participar em atividades ou transações que contribuíram materialmente para ou representam um risco significativo de contribuir materialmente para a proliferação internacional ou a produção de drogas ilícitas. Se La Línea continuar a contribuir diretamente para a proliferação de fentanil mortal nas nossas comunidades, o Tesouro continuará a utilizar todas as ferramentas do nosso arsenal para perseguir a sua atividade criminosa, afirmou o secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, num comunicado. Os Estados Unidos, em estreita coordenação com os nossos parceiros mexicanos, continuam empenhados em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para responsabilizar este grupo e impedir a sua capacidade de lucrar e, em última análise, operar estes esquemas criminosos. Ouviram um editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Sim.